Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião. Passamos ao ponto 3, discussão do projeto de resolução número 2217/13 do PS. Recomendo ao Governo que de forma célere proceda à decisão de classificação do edifício da antiga fábrica de saboaria e perfumaria Confiança, do projeto de resolução número 2237/13 do PCP, que recomenda ao Governo que, de forma célere, proceda à decisão de classificação do edifício da antiga fábrica de saboaria e perfumaria Confiança. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa. Tem a palavra. Quem é que vai... Ah, Sra. Deputada, não tenho essa informação. Sra. Deputada Palmira Maciel, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras deputadas e senhores deputados, o edifício da Fábrica Confiança em Braga, uma perfumaria e saboaria do início do século, tem características marcantes da indústria dessa data. Valorizou e levou o nome da cidade durante muitos e muitos anos. É hoje recordação e saudade por parte dos familiares, dos funcionários dessa fábrica, de todos os trabalhadores e de todos os bracarenses. Foi adquirida em 2011-2012 pelo Executivo da altura e com um consenso muito alargado de toda a comunidade bracarense, de todas as entidades bracarenses, nomeadamente do atual Presidente da Câmara, que na altura era vereador na oposição. Sofreu uma ruptura este consenso e quando o atual Executivo decidiu, contra tudo e todos, proceder à sua venda. Ninguém entende esta atitude, tendo em conta que este edifício tão marcante está pago e não constitui, por isso, encargos para a autarquia. Esta reabilitação e preservação deste património permitia unir toda a área do campus universitário, Instituto de Nanotecnologia, ao centro da cidade, graças ao local onde está instalada. Na altura, procedeu-se até a um concurso de ideias, ideias que foram surgindo de várias áreas para essa fábrica e que foi arrumado e por isso mesmo está neste momento fora de hipótese. Além de uma componente de museu para recolher todo o espólio que se encontra distribuído, também nesse concurso de ideias surgiu, por exemplo, a hipótese de uma instalação de um centro de ciência viva e, por isso, há muito esperado o que iria enriquecer a cultura da cidade de Braga e a educação e estamos convictos de que iria ser ou pode ser um projeto sustentável. E, nessa medida, nós recomendamos ao Governo que sejam desencadeadas negociações com a Câmara Municipal de Braga para que se analise a possibilidade de obtenção de fundos europeus para a reabilitação do edifício da Fábrica Confiança e a instalação de projetos culturais, museológicos e de indústrias criativas que sustentem e garantam a sua preservação na esfera pública. E, ao mesmo tempo, que a Direção-Geral do Património Cultural realiza as diligências necessárias para que seja garantida uma eficaz e célere decisão da classificação patrimonial do edifício da antiga fábrica Saboaria e Perfumaria Confiança. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula... Carla Cruz. Peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento os senhores deputados desta comissão. Eu creio que a apresentação da Fábrica de Confiança para esta comissão não é nova. Aliás, a comissão teve oportunidade de se deslocar a Braga e à Fábrica Confiança para a visitar e conhecer, e nessa visita ficou claramente patente a importância que aquele edifício tem para o Concelho de Braga, mas não apenas para o Concelho de Braga, para o país, porque de facto é um dos espólios mais exponentes da arqueologia industrial do Concelho e que o PCP desde sempre defendeu a sua preservação, a sua valorização e a sua passagem para a esfera pública, e isso aconteceu efetivamente em 2013. O então Executivo Municipal adquiriu o imóvel e adquiriu-o com o objetivo de o preservar e de fazer efetivamente ali um polo de musealização, mas também de dinamização cultural. Dizer também e reiterar aquilo que aqui já foi dito, que quando em 2013 o edifício foi adquirido pela Câmara Municipal, o então vereador municipal, hoje presidente da autarquia, votou favoravelmente à aquisição e até podemos dizer mais, esteve plenamente envolvido no processo de negociação para a aquisição do edifício. Volvidos estes anos, em setembro de 2018, a autarquia decidiu, e do ponto de vista do PCP, dissemos-lo na autarquia, dissemos nos órgãos municipais e dissemos-lo aqui, porque já não é a primeira vez que o PCP traz este assunto à Assembleia da República, que tomou uma péssima decisão de alienar este património do Conselho e da esfera pública, e neste caso autárquica. Houve, efetivamente, e continua a haver uma grande mobilização, quer dos antigos trabalhadores, quer da sociedade e das diferentes forças políticas, na qual o PCP tem uma intervenção muito aturada e participativa contra esta decisão e de um apoio para que esta decisão não vá para a frente. Nós consideramos que, efetivamente, esta fábrica, o edifício da Fábrica Confiança, tem uma importância enorme para o Conselho e também não restrito ao Conselho, e neste sentido, estando desde dezembro de 2018 em curso na Direção-Geral todos os procedimentos para a classificação, nós entendemos efetivamente que é necessário que eles sejam concluídos. E nesse sentido, nós recomendamos ao Governo, porque nos parece efetivamente que é o Governo que deve, é quem se deve remeter as recomendações, que o Governo diligencie e que seja rapidamente concluído o processo de classificação do edifício Fábrica Confiança. Também o dizemos, aliás, porque por diversas vezes foi dado essa razão para a alienação do património, daquele património, porque não foi possível fazer a alocação de fundos comunitários para a reabilitação do edifício, que efetivamente sejam alocados os meios financeiros necessários para o financiamento e a recuperação, a preservação da Fábrica Confiança, incluindo, obviamente, o recurso aos fundos comunitários. Parece-nos efetivamente que é este o caminho que deve ser seguido, porque alienar este património, retirá-lo da esfera pública, é atentar contra um aspecto central da valorização do património e, neste caso, do património industrial.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Cruz. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, nós acompanhamos os dois projetos que aqui são apresentados, votaremos favoravelmente em plenário, esperando que obviamente haja uma maioria para os aprovar, mas penso que isso é claro. Mas mais do que tudo, permita-me dois breves comentários. O primeiro deles é um comentário histórico. O património arqueológico industrial do nosso país tem vindo a ser, de certa forma, dilapidado e, principalmente nos últimos anos, por uma ganância muito grande do ponto de vista imobiliário. Há muitos interesses imobiliários que muitas das vezes nesses terrenos ou dos mesmos edificados, as câmaras municipais ou muitas das vezes até o Estado Central decide alienar esse mesmo património ao invés de o valorizar do ponto de vista público, de serviço à cultura e à própria defesa da história. O segundo comentário é parece-me um espelho daquilo que é o PSD na oposição e no governo, seja no espaço autárquico, seja no espaço nacional. Acho que não é preciso dizer muito mais. Quando eram oposição, estiveram completamente de acordo, até estiveram diretamente implicados na compra, na aquisição do imóvel por parte da autarquia. A partir do momento em que passaram para o poder na autarquia, decidem alienar esse mesmo património. Bem, se precisávamos de uma fotografia mais clara daquilo que é a coerência do PSD quando está na oposição e quando está no governo, podíamos começar aqui por este exemplo, se calhar.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Carlos Barros tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sobre estes dois projetos de resolução, algumas notas muito breves, mas começar por realçar a necessidade de ter bem presente questões de competências, nomeadamente competências que são da Assembleia da República, responsabilidades da Assembleia da República, competências que são municipais, nomeadamente das câmaras municipais. E começar por dizer que me parece importante acautelar que a Assembleia da República não seja usada para tratar de política local. Dito isto, lembro que a Câmara Municipal é proprietária do edifício, decidiu alienar com toda a legitimidade do ponto de vista legal, abriu um procedimento para a sua classificação como imóvel de interesse municipal, num processo, e convém também ter presente, em que já foram interpostas duas providências cautelares para impedir a sua venda, que não tiveram provimento. De resto, acompanhamos alguns dos princípios aqui constantes dos dois projetos de resolução, nomeadamente quanto às responsabilidades do Estado na defesa deste património industrial e, nomeadamente, ao nível dos meios financeiros. E, portanto, isso acompanhamos. Responsabilidades que o Estado, na verdade, não assumiu durante um longo processo que se foi caracterizando pelo abandono e desproteção patrimonial a que as instalações da Fábrica Confiança foram estando sujeitas. E, portanto, considerando o óbvio interesse patrimonial que está em causa, considerando a histórica demissão por parte do Estado neste processo em termos das responsabilidades que tem de proteção patrimonial e tendo muito em devida conta o respeito que obrigatoriamente nos deve merecer a autonomia do poder local, o PSD abster-se-á em ambos os projetos de resolução e apresentará uma declaração de voto em conformidade. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se deseja algum. O Sr. Deputado Carla Cruz tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Obviamente, só para reiterar dois aspectos. O PCP também entende que temos que respeitar o poder local autárquico e democrático. Se há partido que o respeita e que o defende, é o PCP. Agora, não podemos deixar de aqui colocar dois aspectos centrais. Por um lado, estando em curso um processo de classificação na Direção-Geral e tendo o Governo tutela sobre ela, parece-nos, efetivamente, que estes processos podem e devem ser concluídos. E sabemos bem da importância dessa classificação e dele ser concluído para a preservação. E é outro aspecto fundamental, é que entendemos, efetivamente, que o Estado e o Estado Central têm uma enorme responsabilidade na preservação, na manutenção e na valorização do património. E, portanto, não pode-se aligeirar as suas responsabilidades neste domínio. E por isso é que, no que respeita às propostas que aqui estão em resolução, nós estamos disponíveis para tentar encontrar um texto que permita fazer esta valorização, mas, efetivamente, que separe aquilo que é a decisão da autarquia do governo. Nós aqui, de facto, podemos e devemos recomendar ao governo determinado tipo de ações. E parece-nos que aquilo que o projeto do PCP coloca vai nesse sentido daquilo que são as competências do governo. Temos muitas reservas da forma como o PS faz as suas recomendações, mas podemos tentar trabalhar no sentido de encontrar uma solução que permita o último fim, que é preservar e valorizar a fábrica da confiança.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Sousa, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, no objetivo estamos de acordo, na forma de lá chegar provavelmente é isso que nos separa aqui um pouco, porque de facto existe uma questão que já foi abordada aqui há pouco, que tem a ver com, terá de haver algum processo que a partir de certo momento temos de o parar, isto é, há uma autarquia que detém este espaço, com quem, obviamente, as entidades locais, as associações locais já dialogaram, chegaram mais ou menos a acordo também, dependendo, obviamente, dos momentos em que essas negociações ocorreram, mas parece-me que aí o do Partido Socialista é relativamente mais claro, porque preserva a integridade, digamos assim, das duas estruturas. O que nós propomos é que sejam desencadeadas negociações, isto é, nós propomos sermos proativos na busca de uma solução. Mas não impomos, porque não o podemos fazer. Isso parece-me óbvio. E aí, daí a nossa separação de águas. Relativamente à Direção-Geral de Património, sim, consideramos que é urgente e necessário que esse procedimento esteja terminado e seja finalizado e seja finalmente conhecida o nível de classificação da Fábrica Confiança. Portanto, o que nos separa é essencialmente o primeiro, digamos assim, o primeiro ponto no nosso caso, porque nós reconhecemos que podemos ir até um dado momento. A partir dali, não queremos criar ingerência, porque existe, de facto, um município que é detentor deste espaço. O Estado reconhece a importância da Fábrica Confiança, daquelas instalações, reconhece a defesa que deve ser feita do património industrial, arqueológico industrial, mas isto não é do Estado. Portanto, percebemos que devemos ser proativos, defender a posição de colocar aquilo na esfera pública ou de a manter na esfera pública, mas a partir de certo momento temos que reconhecer que as nossas funções e possibilidades escasseiam. E, portanto, é nesse sentido que me parece, nesse momento, parece-me claro o texto que apresentamos. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Concluímos, portanto, o ponto 3. Passamos ao ponto 4. Discussão do projeto de resolução número 2241/13 do PCP, que recomenda ao Governo que adote o procedimento necessário para a classificação do conjunto edificado composto pela fábrica de briquetes e plano inclinado da mina do Espadanal em Rio Maior, enquanto património de interesse público. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Sra. Presidente, eu estava aqui a tentar a gesticular para pedir que, uma vez que o deputado António Filipe está aqui na primeira comissão, aí há algures, ainda não chegou aqui à sala, se podíamos passar primeiro à discussão, portanto, do ponto 6, que é o projeto de resolução do PCP que recomenda a classificação da obra de José Afonso como de interesse nacional.
Se não houver nenhuma objeção... Então passamos ao ponto 6, discussão do projeto de resolução número 2262/13 do PCP, que recomenda a classificação da obra de José Afonso como de interesse nacional. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, o PCP apresenta este projeto de resolução, tendo em conta uma preocupação que foi expressa já publicamente, e inclusivamente, creio eu, que terá sido dirigida a todos os grupos parlamentares, por parte da Associação José Afonso, relativamente à obra de José Afonso, enquanto património que, segundo as palavras da AJA, de inestimável e de inestimável grandeza e integrando o que de mais valioso se contém na música portuguesa do século XX, integrando também a mais vívida memória do nosso passado em ditadura e do nosso renascimento em abril na construção da democracia, e isto são palavras que constam da petição, E o facto de termos aqui um imbróglio jurídico que se conhece e já houve inúmeras peças até de jornalísticas com detalhes variados sobre esta questão relativamente à dissipação do património da Moviplay na sequência do processo de insolvência, a dificuldade que existe no acesso a todo o património produzido, a obra produzida por parte de José Afonso, e haver aqui, de certa maneira, uma necessidade de uma atenção particular, tendo em conta o relevo a nível histórico, a nível artístico, enfim, um pouco daquilo que é toda a nossa história recente e nomeadamente aquilo que foi o caminho trilhado desde da ditadura até à democracia. A Associação José Afonso lançou então esta petição no sentido de assegurar que haja aqui uma proteção especial da obra de José Afonso. E nesta altura a petição que se encontra a ser recolhida online já conta com 11.270 assinaturas, já é algo relevante, e a preocupação que aqui é manifestada pelas pessoas que a assinaram é naturalmente garantir que haja aqui não só uma proteção da obra, mas que possam ser tomadas medidas para que se tente recuperar o mais possível tudo aquilo que foi produzido por José Afonso e naturalmente para que todos nós possamos aceder a esse valioso património que é de todos nós, de um artista que nós consideramos também como uma das figuras maiores da nossa cultura. Também nos foi transmitido por via da Associação José Afonso e também foi declarado publicamente, é que já teria havido contactos com o Governo para que pudessem ser dados passos no sentido de alcançar estes objetivos, que esses contactos teriam começado com o anterior Ministro da Cultura e que estarão agora em curso com a atual tutela. Aquilo que nós queremos é valorizar todo esse percurso que possa ser trilhado para que, efetivamente, haja aqui uma salvaguarda desta obra, e é um pouco aquilo que nós trazemos aqui em relação a isso. O nosso projeto de resolução é claro em relação aos dois pontos que contém e às propostas que tem nesta matéria, e era ao fim e ao cabo nós termos aqui uma concordância, um reconhecimento por parte de todos os grupos parlamentares da relevância que esta obra de José Afonso tem e que pudessem então ser tomadas as diligências necessárias por parte do Governo para recuperar toda a obra do músico, tendo em vista aquilo que seja a sua reedição e divulgação, para que também, e esta é uma preocupação que nos foi manifestada, para que também as gerações mais jovens consigam ter um contacto sistematizado em relação àquilo que foi a obra de José Afonso, de uma forma completa, como nós consideramos que é desejável e esperamos que possa ser também aprovado aqui na Assembleia da República.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Monteiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós acompanhamos a iniciativa e acompanhamos, acima de tudo, a urgência de resgatar e de salvaguardar um património que me parece ser um património cultural, mas é um património democrático, de quem deu voz a muitas das lutas contra o fascismo, de quem deu voz ao 25 de Abril, ao dia 25 de Abril, a tudo o que se seguiu a partir daí, que deu voz a muito sofrimento também antes dessa data e, portanto, parece-me a mim que é um símbolo, que é um ícone da cultura popular portuguesa, que é um ícone do nosso sistema democrático, do espaço cultural que nós partilhamos e onde convivemos e, portanto, só faz sentido responder positivamente ao que é também, que existe hoje em dia, a tal petição em defesa do património musical de Zeca Afonso. Só faz sentido garantirmos essa mesma salvaguarda.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Sousa tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, obviamente, reconhecemos e agradecemos diligentemente a importância da obra, a importância única e ímpar do património cultural, patrimonial em Portugal do Zeca Afonso, mas também temos que dizer o seguinte. não devemos, à partida, por princípio, adotar iniciativas que ultrapassem a vontade do artista e dos respectivos herdeiros. O Ministério da Cultura e a Direção-Geral Património Cultural estão a fazer um enquadramento técnico e jurídico que garante as finalidades da preservação física dos suportes originais da obra do artista em causa. Está a fazer um inventário da obra. É um trabalho que está a ser feito com a família e os herdeiros dos direitos de autor. E não fizeram, não foi feita até agora uma apresentação pública, porque não estavam garantidas, não estão garantidas, as mesmas, que as mesmas, temos que garantir que as mesmas são adequadas para preservar o legado e criar condições mínimas para divulgação, mas nunca a revelia da família e do próprio artista, que sempre quis recato nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Carlos Barros, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Uma nota muito simples para dizer que acompanhamos o exposto no projeto de resolução, acompanhamos os argumentos que justificam esta classificação da obra de Zeca Afonso do ponto de vista patrimonial, o caráter também simbólico que lhe está associado, mas também do ponto de vista mais prático ou pragmático, dadas as dificuldades ou impossibilidades de reedição da obra, o desconhecimento do paradeiro de masters, duas músicas, ou pelo menos de parte, e, portanto, em termos muito gerais, para dizer que acompanhamos o presente projeto de resolução.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Mesquita tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria agradecer, apesar de já cá não estar, as palavras do Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, mas também do Sr. Deputado José Carlos Barros, por parte do PSD, em relação ao acolhimento desta nossa iniciativa. Ficamos um pouco intrigados com o posicionamento que o Partido Socialista aqui assumiu, porque há uma questão que, se formos a tomar por aí, a vontade de qualquer criador impossibilitaria que até uma catedral fosse classificada como de interesse e património público. Portanto, enfim, parece-nos que o argumento em si, não sei se será esse que vai basear o sentido de voto do Partido Socialista. O que nós consideramos é que há aqui todas as condições para se desenvolver as diligências necessárias para recuperar toda a obra, tentar a sua reedição e divulgação, isso creio que não ofende ninguém. A sua classificação também se prende com o facto, e isso já é transversal a qualquer obra artística produzida, é ela ser reconhecida civilizacionalmente como um valor a preservar, e isto, portanto, já estamos colocados num outro nível de discussão. E, portanto, o que nos parece é que, e gostaríamos muito que este projeto de resolução pudesse contar com o voto favorável de todos os grupos parlamentares, porque, enfim, é no maior respeito pela produção artística de José Afonso que o fazemos, e enfim, não esperamos ainda que até à votação possa ser encontrada essa vontade para que isso possa acontecer.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Sousa, tem a palavra.
Senhora Deputada, posso? Sra. Deputada, nós não dissemos que não iríamos votar favoravelmente. Demos conta, nós não dissemos isso, não nos ouviu dizer isso. Demos conta de algumas questões que nos perturbam neste processo e que eu acho que deve ficar claro que o Zeca Afonso não deve ser objeto de uma campanha política a dado momento, porque me parece uma figura um pouco maior do que isso. E o que eu lhe dei conta foi de que o Ministério da Cultura estava a tomar conta do processo e está. Portanto, tudo o que é requerido, o Ministério da Cultura está, de facto, em processo de preservação.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não me vou alongar muito por respeito ao assunto que aqui estamos a debater, mas esta insinuação de que se trata de uma campanha política, eu manifestamente, parece-me que ou as palavras não foram medidas, ou, de facto, não estamos aqui a perceber o que é que se está a passar. Aquilo que nós propomos, apenas e só, é o reconhecimento da obra de uma figura maior da cultura portuguesa, e por aqui fico. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao ponto 4, discussão do projeto de resolução número 2241/13 do PCP, que recomenda ao Governo que adote o procedimento necessário para a classificação do conjunto edificado composto pela fábrica de briquetes e plano inclinado da mina do Espadanal, em Rio Maior, enquanto património de interesse público. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É sempre um gosto poder participar nos trabalhos desta Comissão, neste caso para apresentar duas iniciativas. A primeira é esta que estamos agora a discutir, que propõe que se inicie um processo o que a Assembleia Pública recomende, o início de um processo de classificação de um bem como de património, como de interesse público. A proposta seguinte tem que ver com uma classificação de um outro imóvel como de interesse nacional. Portanto, como se sabe, a Lei de Património Cultural prevê vários tipos de classificação, desde a classificação como património de interesse municipal, depois como património de interesse público e, finalmente, o mais relevante, o de interesse nacional. Neste caso, a proposta do PCP é de que se dê início ao processo de classificação da mina do Espadanal, em Rio Maior, como um imóvel de interesse público. A mina do Espadanal, para quem conhece Rio Maior, o que resta, enfim, da mina, os vestígios arqueológicos da mina, são muito visíveis na paisagem rio-maiorense, dada a enorme chaminé que ainda existe lá construída, e ainda o edifício da fábrica de briquetes que ali existiu, e que o edifício ainda lá está, embora com alguma degradação, o que não há acesso público à própria mina, à galeria da mina. E trata-se de uma mina que foi descoberta entre as duas guerras, a seguir à Primeira Guerra Mundial, mas que teve uma grande utilização no contexto da Segunda Guerra Mundial. No contexto da Segunda Guerra Mundial, dada a escassez de combustíveis e a necessidade de encontrar alternativas, deu-se exploração do carvão ali em Rio Maior, e isso teve um impacto enorme, ou seja, trabalharam naquela mina durante a Segunda Guerra e após a Segunda Guerra Mundial, porque entretanto a exploração mineira prosseguiu no contexto do pós-guerra, e foram recrutados cerca de 1.600 trabalhadores para a mina do Espadanal, o que alterou completamente a paisagem urbana da vila de Rio Maior na altura, ou seja, 1.600 novos trabalhadores, com as suas famílias, vindos dos mais diversos pontos do país, e portanto aquilo que é hoje a cidade de Rio Maior, a sua população, tem muito a ver com esta herança da exploração mineira da mina do Espadanal. A exploração mineira foi na prática abandonada nos anos 60, embora formalmente só nos anos 80 do século XX, mas até aos anos 60 a mina funcionou e foi testemunho e resultou da mina e dos trabalhadores, das suas famílias, da população envolvente, um impacto muito significativo até na vida social e cultural de Rio Maior. Houve lutas operárias nos anos 50, houve coletividades que foram criadas precisamente pelos trabalhadores, e ainda há muitos testemunhos disso, e ainda hoje há uma associação cívica, a EICEL, criada precisamente para a preservação da memória histórica da mina do Espadanal. Esta nossa iniciativa resulta diretamente, desde logo, do conhecimento que temos da atividade desta associação e também de uma interessantíssima tese de mestrado que foi elaborada precisamente sobre a mina do Espadanal e onde se propõe precisamente a classificação deste imóvel como de interesse público. O imóvel ainda existe. Para além da chaminé, existe ainda o plano inclinado da mina e existe o edifício da fábrica de briquetes, que seria suscetível não apenas de um centro de interpretação, mas de várias utilizações do ponto de vista da divulgação cultural, mas aquilo que do nosso ponto de vista importaria era preservar este património, impedir a sua degradação e preservá-lo enquanto memória histórica e também como herança arquitetónica. O edifício da fábrica de briquetes, que ainda hoje existe, foi da autoria de um ateliê de arquitetos, muito próximo, que foi o mesmo que foi responsável pela construção do Hospital de Santa Maria e do Hospital de São João no Porto, e que está muito ligado à escola do arquiteto Sidónio Pardal Monteiro, e portanto relaciona-se muito com o tipo de edifício, como seja a Reitoria da Universidade de Lisboa, uma série de edifícios que marcaram a paisagem urbana lisboeta. E portanto é sob todos os pontos de vista, que é sob a memória histórica, quer de herança cultural, quer mesmo de herança arquitetónica, faz todo o sentido que se preserve este edifício e que ele seja considerado como património de interesse público. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E a mesa aproveita para cumprimentar os dois deputados que hoje nos acompanham e participam nos nossos trabalhos, não fazendo parte da nossa comissão, o Sr. Deputado António Filipe e o Sr. Deputado Duarte Marques, a quem dou agora a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer o privilégio de vir a esta comissão, presidido pela Sra. Presidente, que dá um gosto particular, para dizer o seguinte. Este é um tema que é importante para Rio Maior e para o Distrito de Santarém, mas era importante esclarecer três ou quatro pontos que são, no nosso entender, fundamentais. Em primeiro lugar, este edifício, este imóvel, é a propriedade municipal. Fica dentro da zona urbana de Rio Maior, é ladeado por escolas, por comércio, serviços, instalações públicas e tem sido mantido, limpo, está vedado a eventuais atos de vandalismo. Não reúne atualmente condições de segurança para ser visitado e um estudo da autarquia de 2007 diria que são necessários cerca de 2 milhões de euros para o tornar visitável. Acresce dizer, e é importante para que isto fique em ata, que o estudo do antigo IPAR, que até é citado na proposta do PCP, define apenas a necessidade de classificação da fábrica de briquetes da mina do Espanadal enquanto património de interesse municipal, propondo em simultâneo a realização de um plano pormenor contemplando um programa de refuncionalização adequado ao valor histórico e arquitetónico do local. Ora, a entidade que pode fazer isto é a Assembleia Municipal de Rio Maior, com o parecer prévio da DGCP. Quanto à recuperação do edificado, o município tem procurado encontrar soluções, tem pedido ajuda ao Governo, tendo em conta o elevado valor da obra, pretende-se concorrer a fundos comunitários que possam vir a estar disponíveis para estes investimentos, porque não o pode fazer por meios próprios. No entanto, importa aqui dizer que este imóvel está salvaguardado, a autarquia cedeu um dos imóveis que faz parte do complexo à Associação da Defesa do Património Mineiro, que é presidida pelo arquiteto Nuno Rocha, cujo resolução do PCP acaba por citar, e que tem realizado iniciativas de manutenção, limpeza, etc., com o município e com a Junta de Freguesia de Rio Maior. Se no caso deste edifício, se este edifício tivesse a situação de não ser património da Câmara e não tivesse devidamente salvaguardado, poderia fazer sentido iniciar um processo de classificação. Mas tendo em conta que o PCP apresenta aqui esta proposta quando podia inteirar-se do que se passa em Rio Maior, porque tem membros eleitos para isto, não sei se é o objetivo apenas de incluir no seu programa eleitoral, perceberia, junto dos decisores locais e dos envolvidos nesta matéria, proceder agora a uma classificação ou a insuficiência de classificação tem consequências claras para a flexibilidade necessária que é preciso ter para proceder à recuperação do património. Tem constrangimentos que coloca às zonas envolventes, e segundo a informação que é dada ao Grupo Parlamentar do PSD pela autarquia, só o iniciar deste processo passaria automaticamente a constituir uma zona geral de proteção de 50 metros contados a partir dos seus limites externos. Se conhecer o local, perceberá os constrangimentos que isto coloca e poderá até inviabilizar o processo de salvaguarda deste património, de reconstrução, de reabilitação, daquilo que se quer defender. E, portanto, é preciso ter cuidado com estas iniciativas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Sousa tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso que não conheço o espaço, portanto, não conheço o território onde estão a fábrica de briquetes e a mina de Espadanal. Sendo certo que é perfeitamente claro, penso que para todos os deputados que estiveram nesta comissão, que cada vez mais recai alguma ameaça consistente sobre património arqueológico e industrial. Isto é, aquilo que antes era a redondeza das cidades, agora está a tornar-se em parte o centro e, portanto, é alvo de alguns apetites. E, portanto, estamos a ver um pouco, digamos assim, a fazer uma defesa espaço a espaço. Não, é? Não temos ainda aqui uma definição, é um fenómeno novo também, em grande parte, e portanto estamos a lutar contra ele. Sendo certo que o que nós podemos pedir, obviamente, e isso parece-nos relativamente acertado e correto, é fazer um pedido de abertura de classificação. O pedido de abertura de classificação para um bem seja ele, fosse ele interesse público ou nacional, obviamente não é decidido aqui. O que se pede é a abertura de um processo que os técnicos, que não somos nós, os técnicos da DGPC e os restantes técnicos da Comissão Nacional de Cultura farão. Portanto, é uma avaliação que terá de ser feita. Esse trabalho não nos cabe a nós. Portanto, o que cabe aqui é um pedido de abertura de procedimento de classificação, que neste caso é claro que é um pedido de abertura de interesse público, é isso que se está a pedir, podia ser nacional, não é o caso, é um interesse público. Portanto, isso parece-me justo, relativamente acertado, não parece que estejamos a colocar muitas restrições para o futuro, quer dizer, não nos cabe a nós fazer essa decisão final. O processo de abertura é feito, há imensos processos que foram abertos e que de facto não resultaram em nada por diferentíssimas razões. Portanto, eu gostava, penso eu, se estou certa em relação àquilo que foi apresentado pelo PCP, que é literalmente a abertura de um processo de classificação. Pode ser feita por uma pessoa singular, pode ser feita por uma associação de defesa do território, e aqui o que estamos a pedir são os deputados da Assembleia da República. Eu acho que isso pode também caber dentro do nosso âmbito. Eu tenho para mim que é apenas essa a questão que estamos aqui a levantar. Portanto, faço, no fundo, esta minha questão em relação a isto, eu avanço já também para outra proposta, que é, peço desculpa, relativa à classificação das salinas, serve exatamente para a mesma questão, porque o procedimento é igual, isto é, a questão vai-se colocar da mesma forma relativamente aos critérios e às equipas técnicas. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não sei se o senhor deputado António Filipe deseja retomar a palavra. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito, muito brevemente, e pedindo autorização depois também para poder, se não houver mais intervenções sobre a mina do Espadanal, poder passar à apresentação já da próxima, precisamente, a que a senhora deputada se referiu sobre as salinas. Só para dizer que evidentemente, que isto não há aqui, da parte do PCP, nenhuma posição contra a Câmara Municipal, e até percebendo que a preservação, que evidentemente o terreno é da Câmara Municipal e a construção está lá, ela não foi demolida, não foi destruída, teve a degradação que é normal com a passagem do tempo, não é? Dado que é um edifício que desde os anos 60 que não é utilizado e tem, de facto, tem essa degradação normal. E o facto de não ter tido nenhuma utilização posterior, mas de facto não tem sido alvo de vandalismo, porque desse ponto de vista está protegida. Agora, também reconhecemos que será um encargo muito, muito pesado para a autarquia de Rio Maior conseguir fazer um pleno aproveitamento daquele edifício, implicando a sua recuperação e a sua utilização em termos culturais. E portanto isto não é contra a Câmara Municipal, trata-se apenas de poder iniciar um processo que poderia conduzir a que houvesse um outro tipo de apoios para que aquele património pudesse ser valorizado. Relativamente às salinas de Rio Maior, elas já agora, só para dizer que nós dizemos isso na nossa exposição de motivos, há alguns exemplos semelhantes, designadamente em São Pedro da Cova, de classificação de património mineiro como de interesse público. Relativamente às salinas, aquilo que nós propomos, este imóvel já é classificado como de interesse público. Foi classificado em 1997, também durante um governo do Partido Socialista, há uns anos atrás, presidido pelo engenheiro António Guterres, em que foi feita essa classificação como imóvel de interesse público, e nós pensamos que se justifica, neste caso, dada a sua singularidade, a sua classificação como imóvel de interesse nacional. Porque o caso das salinas de Rio Maior são um facto geológico extraordinário, ou seja, e muito raro, mesmo em termos mundiais, porque temos sal, temos minas de sal a 30 quilómetros do Atlântico, ou seja, e portanto há ali um fenómeno geológico que permitiu uma concentração de sal ali naquela região, que fica no interior, ou seja, fica a 30 quilómetros da costa, e que é uma exploração de sal que é de qualidade, que é feita desde há muitos séculos. Enfim, há testemunhos de antes do ano 1200 de exploração de sal e de comercialização de sal daquela mina, já, até como referência aos próprios à Ordem dos Templários, que teriam um envolvimento nesse processo. E, portanto, desde tempos imemoriais que essa exploração é feita, E trata-se de facto de um fenómeno em que há alguns, muito poucos casos na Europa, de situações semelhantes, e portanto é objeto de grande interesse científico, turístico, desperta grande curiosidade e existem várias famílias cuja economia depende das salinas de Rio Maior, quer na exploração de sal, diretamente, quer em alguma exploração turística à volta disso, de bares, restaurantes, dada o afluxo de turistas internos, porque este fenómeno não é assim tão divulgado como isso no exterior, mas há muita gente, quem for ao fim de semana à zona das Salinas de Rio Maior, verifica que há um grande interesse sobre este fenómeno, que exige que haja, de facto, a sua proteção adequada, que possa haver um centro de interpretação como deve ser, desde logo para explicar às pessoas como é que é possível que aquelas salinas existam ali, qual é o fenómeno natural que faz com que isto aconteça, e, portanto, quer-nos parecer que faz todo o sentido dar mais um passo na valorização deste património cultural, que pode ser muito importante para o próprio desenvolvimento cultural e turístico da região.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Marques, tem a palavra. Não pediu? Já estamos no outro ponto, não, das Salinas.
Eu sei, não pedi a palavra para este ponto, mas queria ter a palavra neste ponto.
Ah, o Sr. Presidente teve a gentileza. Eu interpretei e
tudo. Mudar a palavra.
Interpretei bem.
Muito bem, são qualidades só ao alcance de um Presidente. Portanto, para ver o que vai acontecer. Sr. Presidente, muito obrigado pela palavra, Srs. E Srs. Deputados, sobre este tema das salinas de Rio Maior. A conversa não é muito diferente, mas não é exatamente igual. Vamos lá ver. Neste momento, segundo informações da Câmara Municipal, a autarquia de Rio Maior tem em curso e próximo da sua conclusão um plano de pormenor e salvaguarda das salinas de Rio Maior, que vai definir, ordenar, organizar o território naquele espaço e parece extemporâneo, e a nós também, avançar já com este processo de classificação. Nós não discutimos que o espaço merece a classificação como património nacional, mas que já se encontra, aliás, protegido pela classificação como imóvel de interesse público, desde 97, mas quando estiver efetivamente ordenado e balizado, caberá obviamente à autarquia dar início ao processo de classificação, do processo de reconhecimento para que possa ser classificado como património, possa ser classificado de interesse nacional. É importante aqui dizer também que está em curso e tem interesse que este reconhecimento seja estendido também ao processo de recolha artesanal de sal, incluindo aqui as tradições típicas daquela região, como património cultural e material, uma vez que é o único que existe, segundo é conhecido, no país. O PCP tem conhecimento deste processo que já foi iniciado no mandato anterior da Câmara Municipal, que tinha um vereador do Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português acompanha, obviamente, em várias associações que fazem parte desta cidade e deste concelho, este processo. E era bom também que se tivesse aqui, que se conhecesse a posição dos salineiros, da cooperativa que representa os salineiros, da própria autarquia, para perceber se a classificação imediata é do seu interesse ou não. Porque esta classificação tem constrangimentos que colocam um imóvel classificado desta forma. E, portanto, na nossa opinião, parece-nos de alguma forma extemporâneo colocar a carroça à frente dos bois sem ter em conta a opinião local de quem mais tem feito para proteger este património. Termino, Sra. Presidente, com um pedido de esclarecimento que tem a ver com o seguinte. Eu nunca fiz parte desta comissão, fazia parte da Comissão de Educação e Cultura, mas parece-me que em assuntos desta natureza, por vezes, é importante também consultar e pedir parecer às entidades envolvidas, e neste caso aqui a começar logo pelo Ministério da Cultura, mas também às autoridades locais. Sei que não é obrigatório, mas por vezes evitam-se erros. Eu recordo que na Comissão de Educação, aqui há uns meses, se ia tomar uma decisão sobre o FMH, Faculdade de Publicidade Humana da Universidade de Lisboa, com base numa resolução, curiosamente era do Bloco de Esquerda, que afirmava um conjunto de coisas que viemos a ver não eram verdade. E bastou o parecer e a posição da Universidade de Lisboa para se esclarecer que nada daquilo correspondia à realidade, mas não passavam de notícias de jornais que não tinham acolhimento naquilo que é a realidade daquela faculdade. Eu não sei, neste caso não é nada disso, estou só a justificar a necessidade, se calhar, de ouvir mais alguém, mas parece que era avisado, atempado, todo o interesse, que a Comissão pedisse um parecer, por exemplo, ou a esta cooperativa, ou à própria Câmara Municipal de Rio Maior, ou, quiçá, ao Ministério da Cultura. Penso que é do mais elevado, normal bom senso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra, embora ninguém a tenha pedido, mas não sei se o Sr. Deputado António Filipe deseja acrescentar alguma coisa.
Não, Sr. Presidente, o que é que está... A questão está, está clara.
Pronto, se não deseja acrescentar mais nada, damos como concluído o debate em torno destes dois pontos e passamos ao último ponto, outros assuntos. Se houver mais algum assunto, parece não ser o caso, damos por fim da nossa reunião. Muito obrigada pela vossa presença e pelo vosso contributo.